Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e estamos começando mais um Saúde Sem Complicações. Nós sabemos que existem muitas complicações que podem afetar o interior e também o exterior da nossa boca. E uma delas, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é a herpes labial, ou herpes simples, que afeta cerca de 2/3 das pessoas com menos de 50 anos. Nosso convidado para falar sobre este assunto é o Dr. Vinícius Pedrazzi, professor da Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, meu, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente.
Prazer é sempre nosso, viu? Professor Pedrazzi é especialista em sistemas bioadesivos para liberação modificada de fármacos, materiais dentários preventivos e correlatos, prótese dentária, implantes dentários, endodontia e halitose. Quanta coisa, hein, professor? Bom, mas o nosso assunto é herpes labial. Professor, afinal, o que é a herpes labial?
É uma infecção virótica. É importante deixar bem claro que todos nós, quando nascemos, somos contaminados de uma forma ou outra, né? Então, praticamente 100% da população contém ou teve contato com o vírus do herpes. O que acontece é que uma parte da população vai desenvolver e outra parte não vai desenvolver. E, eventualmente, pessoas que nunca tiveram herpes até 50, 60, 70 anos podem começar a desenvolver o herpes e também podem viver até os 100 anos sem que a lesão possa aparecer.
Professor Pedrazzi, quais são as características da herpes labial?
Nós consideramos alguns sinais prodrômicos, aqueles que aparecem antes da doença. Então, quem tem herpes sempre relata que começa no lábio um prurido, uma coceira, às vezes um pouco de ardência também, e alguns relatam até uma falta de sensibilidade, como se estivesse anestesiado. É um vírus que se propaga pelo sistema nervoso, não pelo sistema vascular, como algumas outras doenças, né? Então, a pessoa começa a sentir, e esse sinal prodrômico, esse sinal que indica que vai começar a doença, em 100% dos casos, ele não falha. A pessoa começa a sentir alguma dessas características, quando ela já tem o herpes, ela já vai procurar atendimento.
E o herpes, ele também pode atacar no interior da boca?
Pode. A região mais comum é a mucosa labial e a mucosa de transição entre o lábio e a pele do lábio. Mas é muito comum também essas lesões aparecerem na base do nariz, às vezes próximo dos olhos. Temos pacientes que têm lesões que aparecem, às vezes, na canela, porque pode acontecer, dependendo do sistema imunológico e da exposição, diferentes locais de aparecimento. Nós temos o HSV1 e o HSV2, o herpes simplex 1, que é característico da boca, e o 2, que é característico de genitália, que é aquele que mata os norte-americanos de medo, né? Que é o sinal da traição quando aconteceu. Mas são muito semelhantes. E é importante frisar que são diferentes, totalmente diferentes, do herpes zoster, que infelizmente voltou a tá na moda agora, está cometendo, parece quase que uma epidemia de herpes zoster, que é o vírus da catapora, que também a gente tem durante a criança e pode aparecer depois dos 50 anos.
Mas é completamente diferente, desse vírus aí, né?
Tem vesícula, bolha, dói, tudo. É transmitido por nervos, mas é outra classe, é outra família de vírus.
E a herpes labial, ela pode ser confundida com outra doença?
Pode. Às vezes o indivíduo está no consultório odontológico, põe aqueles lençóis, o cirurgião dentista coloca aqueles lençóis de borracha para poder fazer o tratamento. Algumas pessoas têm alergia ao látex, então pode acontecer queimaduras no lábio e essas queimaduras podem virar bolhas. E até para nós, cirurgiões dentistas, é difícil às vezes diagnosticar se é o herpes ou se foi em decorrência do último atendimento. Uma queimadura por um instrumento odontológico, um acidente que acontece durante o tratamento, uma queimadura química, ulcerações aftosas recorrentes dentro da boca também podem se assemelhar ao herpes. O herpes, quando ele dá dentro da boca, nem sempre a gente percebe as vesículas. Você perguntou das características, né? Quando ele começa a aparecer, a primeira característica do sinal da lesão é um pequeno inchaço que depois se transforma numa vesícula. E nessa fase de vesícula, ele é altamente transmissível. Antes pensava-se que era só nessa fase, hoje já se sabe que mesmo depois de romper a vesícula, em alguns indivíduos o vírus pode ficar ativo por mais 24, às vezes 48 horas depois que a vesícula estoura também.
E o diagnóstico da herpes labial, ela pode ser feita pelo próprio paciente?
Pode.
Como que normalmente ela é feita? É o paciente? É o dentista? É o médico? Como é que é?
Às vezes, a pessoa, por informação, como é uma doença, por assim dizer, ainda estigmatizante, né? Ninguém gosta de andar na rua com feridas, então as pessoas vão no Dr. Google, né, na Wikipedia e acabam achando a lesão. Às vezes é familiar, tem um componente pequeno, mas tem familiar. Às vezes a família apresenta em gerações distintas pessoas com manifestações herpéticas, né? Ela não distingue raça, sexo, mas nós temos observado nos nossos trabalhos, a princípio parecia uma coincidência, mas há alguma pista de que pessoas com lábios mais volumosos são aquelas que apresentam mais lesões de herpes, né?
Interessante.
Eu, por exemplo, não tenho lábio, você pode ver que é um
então
risco,
nunca,
né?
Nunca teve, não vai ter.
Nunca teve, tomara que não tenha, mas a gente percebe que quando as pessoas procuram, o dentista é muito reparador, por assim dizer. A gente
detalista,
tem de olhar
a
estética,
né?
Muito detalhista. E eu, quando as minhas orientadas foram apresentar para eu e o professor Oswaldo de Freitas, que é o outro mentor dessa pesquisa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nós começamos a observar as fotografias e a gente percebeu que sempre os lábios das pessoas que apresentavam a infecção eram lábios mais volumosos.
Interessante. E quais alimentos a pessoa que tem herpes deve evitar?
Na verdade, se ela tiver medicada, qualquer que seja o medicamento, desde que indicado por um médico ou um cirurgião dentista, ela pode se alimentar praticamente com tudo. Claro, se as lesões forem internas na boca, todo alimento cítrico deve ser evitado, porque a ardência, a dor vai ser muito grande. Nós temos terminações nervosas livres que ficam nessas lesões e uma vez que elas estejam expostas, a dor é, por vezes, insuportável. Então, teria de fazer uma alimentação mais baseada em frutas não cítricas ou alimentos pastosos ou mesmo proteínas, mas fazer uma higienização bucal logo a seguir é muito importante para tirar todo e qualquer resquício do alimento que possa fermentar na boca e produzir nessa fermentação gases que podem eventualmente atingir, agredir a ferida aberta.
E o excesso de sol, ele também desperta o vírus da herpes?
Essa pergunta é excelente. Na verdade, quase todas as doenças, inclusive os cânceres, muitos pesquisadores dizem que todos nós temos oncocel, células cancerígenas. O que faz com que umas pessoas desenvolvam câncer e outras não? São os chamados fatores gatilho, né, de exposição. E com herpes também. Então, queda de resistência, estresse. Se isso estiver associado, por exemplo, a uma boa noite de amor, de romance, um casal que recém se encontrou e, eventualmente, no calor de trocas de beijos, aí a ferida pode transmitir se o outro indivíduo estiver com a resistência baixa também. E, é claro, se for numa noite que teve consumo de álcool, o álcool abaixa a resistência de todos nós, né? Outro período muito comum de aparecer a lesão nas mulheres em período pré-menstrual é batata. Quem tem uma predisposição ao herpes, período pré-menstrual sempre desperta as lesões. E o sol? O sol, claro, ele é muito importante para ativar algumas vitaminas da nossa pele, mas tem aquele sol que é o sol recomendável, né, até às 10 horas e depois às 16 horas, e mesmo assim usando protetor solar. E tem, inclusive, protetores solares labiais também.
Sim.
Mas a exposição ao sol, ela torna a pele e a mucosa, principalmente, ressecada. E algumas radiações também do sol podem despertar o vírus que eventualmente está dormente ali e ter a manifestação do herpes.
A pessoa desequilibrada emocionalmente, ela também tende a ter uma crise de herpes labial?
Fator emocional é um dos fatores principais, né? Ansiedade, depressão, estresse do dia a dia, no trabalho, às vezes uma discussão, às vezes uma simples discussão no trabalho que deixa a pessoa chateada naquele dia. Se ela é uma pessoa que já tem episódios de herpes, ela vai ter, isso é quase que uma certeza. E se ela nunca teve, ela pode experimentar uma primeira lesão de herpes justamente num momento desses de frustração, no trabalho, no amor, enfim, é muito comum. A parte emocional está diretamente relacionada também com o aparecimento das lesões.
Bom, o senhor já falou que a herpes, ela é transmitida também através do beijo, né, do contato íntimo, né?
Uhum.
E o uso comum, né, de talheres, de copos, toalhas, tudo isso...
Sim,
também faz parte do contágio.
A pessoa, quando está principalmente na fase vesicular, aquela vesícula está com uma carga viral muito grande e são vírus ativos, né? Então, a parte genética do vírus, ela está com a função de alastrar a lesão. Tanto é que tem pessoas que desperta uma única lesão e nós atendemos várias vezes pacientes com 4, 5, 6, 10 lesões na boca, às vezes o lábio todo tomado por vesículas, né? E às vezes também dentro da boca e por vezes nesta parte da base do nariz também pode acontecer da lesão se encontrar na pessoa no lábio e encontrar no nariz também. Outras partes menos típicas, comissuras do olho, às vezes no queixo também, mas aí depende da pessoa estar muito estressada ou com a resistência muito baixa. Indivíduos que estão fazendo tratamento, transplantados, por exemplo, imunossuprimidos, eles têm de tomar medicamentos para baixar a resistência, então é uma ocorrência esperada que o indivíduo possa desenvolver herpes.
Professor Vinícius, o vírus, ele em contato com o ar, ele continua atuando, ele continua vivo?
Não, o vírus, ele tem uma necessidade muito grande de nervo para poder se proliferar. Então, o nervo e o líquido que fica no entorno do nervo naquela região, do lábio, por exemplo, é fundamental para o vírus do herpes poder se desenvolver. Mas é claro, escovas dentais, um indivíduo que tem lesões herpéticas, se ele escova os dentes e deixa essa escova com umidade em cima da pia e o parceiro vai escovar os dentes com a mesma escova, essa umidade mais alguns fatores existentes no próprio indivíduo de baixa resistência pode fazer com que ele também venha ter lesão herpética.
Tá. Então, no caso de toalhas, talheres, aí não é...
Não, é mais
não
difícil. É mais difícil. Eu diria assim, quando você perguntou, por exemplo, se tem casal que é extremamente romântico, né, gosta de estar dividindo um macarrão, como aquele casal de cachorrinho, né, Dama e o Vagabundo, né,
isso,
que tinha história,
isso.
Que pega o macarrão e vão comendo junto até chegar no beijo. É claro, você pegar um talher, come uma colherada ou dar uma garfada, divide com outra pessoa, isso pode acontecer. Por isso também que a gente recomenda, nós conversamos na outra reportagem, né, de nunca beijar a boca do bebê, né?
Sim.
Porque o bebê, ele nasce com uma resistência nata da mãe e com alguns micro-organismos característicos da microbiota bucal de um bebê. É claro que outros micro-organismos, né, inclusive vírus, quando passados de um adulto para o bebê, pode levar a ter uma lesão herpética já enquanto bebê também.
Eu ia justamente perguntar sobre isso. Bebês e crianças, né? Também tem herpes, né? E como que ela surge, então, nesse grupo, né? Seria dessa forma?
É, o contato, num parto natural, tem, claro, a equipe médica tem todo o cuidado de usar antisséticos, né? No trato geniturinário, na lida com o bebê, logo depois que ele nasce também, há uma limpeza das mucosas. Mas nós temos de lembrar que tem muitas pessoas adeptas do parto em casa também, e nem sempre se tem, com as parteiras, nem sempre se tem esses cuidados de limpeza de mão, mucosas, enfim. Mas há muita presença de fluido, né? O líquido amniótico e a boquinha do bebê, e quando ele passa pelo trato geniturinário, ele pode ter um contato com herpes. Lembra que eu disse que nós temos o HSV1 e o HSV2, né? Eles são irmãos, são vírus quase que idênticos. Um fica na genitália e o outro fica na boca, mas a manifestação é o que diferencia. E claro que uma contaminação com a genitália da boca pode, a boca na genitália pode levar à transmissão para a boquinha do bebê também.
E então, quais são as formas de tratamento para herpes labial?
Existem alguns antivirais já clássicos no mercado. Você da outra vez falou que eu podia até citar marcas comerciais. A estrela do tratamento é o aciclovir, mas tem o valaciclovir, vanciclovir. Existem várias formas para tratamento do herpes simplex e também para o tratamento do herpes zoster, né? O aciclovir, ele tem na forma de administração sistêmica, você pode tomar por via oral, e tem a forma de aplicação tópica, que é uma pomada branca, que é o que deixa muito estigmatizadas as pessoas. Às vezes elas vão para o clube ou para a praia e dá a impressão que a pessoa passou protetor solar ou um creme hidratante só no lábio, né? Mas hoje todo mundo identifica, quando está com aquela pomadinha branca, a feridinha está ali por perto, tem o herpes presente. A evolução da doença é normal de 7 a 14 dias, depende muito do estado imunológico da pessoa, número de lesões. Então, de 7 a 14 dias, ela, sem tratamento, ela volta ao normal. Mas tratando com este medicamento, geralmente em 5 a 7 dias, você tem a cicatrização, a melhora. Tá? Nós estamos com um produto experimental, que eu até disse para você, não posso falar muito dele, que é motivo de patente, mas os resultados nossos estão extremamente animadores, porque em 24 horas já tem a cicatrização das lesões. É uma parceria entre a farmácia e a odontologia de Ribeirão Preto, né? O professor Oswaldo de Freitas e equipe, eles manipulam o geofilme, e nós, na faculdade de odontologia, fazemos a aplicação. Eu tenho uma doutoranda e algumas alunas de iniciação científica que já estão usando esse geofilme, que, entre outras grandes vantagens, ele é branco na forma de gel quando aplicado, e de 5 a 10 minutos depois ele se torna transparente, é incolor. Então ele forma um filme que a pessoa pode ficar de uma a duas horas, ou se quiser remover, ele é invisível, ele vai sair como aqueles produtos que as mulheres usam, máscaras faciais, sabe aquelas que tiram, que às vezes tem couro, às vezes são transparentes.
Parece com plástico, né?
É um plástico. Como se fosse um plástico. Você tira um plástico borrachoide, né? E isso tem dado resultados muito animadores, né?
E aí, nessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo aí, não há cura, né? Porque a herpes não tem cura, né, professor? A melhora, né, em 24 horas.
Em 24 horas.
Que coisa bacana.
Eu assim, a gente, ao mesmo tempo em que a ética não nos deixa falar em cura, mas eu já disse outra vez para você que eu sou talvez muito mais criacionista do que darwinista, né? E eu acho que o brasileiro está tão desesperançado, né? O tratamento, o nosso empenho todo está em que haja cura. Nós temos muitos dos pacientes que estão há 2 anos sem recidiva. Então, o objetivo nosso, sim, é tratar o herpes, o objetivo principal. E nós já estamos conseguindo fazer isso em 1/5 do tempo do medicamento que tem no mercado. Mas como um desfecho secundário e não menos importante, nós queremos buscar a cura, sim. E eu diria que a gente está muito próximo disso, né? Há pouco tempo, uma aluna de iniciação científica teve um relato que ela passou por WhatsApp para mim de uma das pacientes que sempre que tomava sol, ela não podia tomar sol. E ela teve a manifestação, a aluna fez o tratamento com ela e espontaneamente essa paciente mandou uma mensagem para ela que ficou 21 dias na praia. Ela nunca tinha ficado mais do que 2 dias no sol, ao sol, né?
Uhum.
Exposta, e voltou da praia sem herpes e está sem herpes até hoje. Nós temos 2 anos de seguimento desse e de vários outros casos, né? Então isso nos anima muito. Mas muito mesmo, porque o herpes não é uma doença brasileira, ela é mundial.
Uhum.
Né? E a gente está conseguindo a cura aqui dentro da USP, né? Dentro da nossa casa.
Da USP de Ribeirão
da
Preto,
USP de,
né?
Ribeirão Preto.
Então, isso. Quer dizer, o vírus da herpes... Da herpes, ou eu digo do ou da, professor?
É, você... O ideal
o vírus,
é falar,
né?
O vírus
a
do herpes, né? As pessoas falam a herpes ou herpes, mas é o herpes.
O
herpes simplex. É. Ou o herpes labial.
Então, o vírus do herpes labial, uhum. Tá? Me desculpem aí se eu me confundi,
eu
se
acho
eu errei
falei
durante
a
todo...
herpes também.
Durante toda a entrevista eu falei a herpes, né? Me desculpem. Bom, mas o vírus do herpes, então, ele volta de forma frequente,
muito
certo?
Frequente.
E com esse medicamento que vocês estão, com esse tratamento que está sendo desenvolvido aqui, já, que já foi desenvolvido, né?
Já.
Agora vocês estão requerindo a patente dele, é isso?
Isto.
Que maravilha.
Eu já fazia isso, por isso que eu falo que são coisas de Deus, né? Eu, no consultório, quando eu tive consultório por 14 anos, eu me deparei uma vez com uma paciente que eu tinha de entregar uma prótese, ela estava desesperada por essa prótese, era vaidosa, moça, bonita, e no dia que ela foi para instalar a prótese, ela estava com uma ferida muito grande. E a minha atendente não gostava, né? Ela falou assim, vou dispensar a fulana porque ela está com herpes, mas ela está brava porque ela quer colocar essa prótese hoje. E a gente, começo de carreira, aquela dureza, falta de dinheiro, precisando, né, de receber também, eu entrei em acordo com a paciente. Eu falei, olha, eu vou passar vaselina, vou passar um anestésico tópico, vou passar alguma coisa para tirar o desconforto, mas até para minha proteção e da minha atendente, nós não atendemos o paciente quando está na fase ativa. Eu vou abrir uma exceção para você. E ela continuou sentindo, reclamando um pouquinho, e eu fiz um bloqueio no local com anestesia, com outro produto, e isso foi de manhã. À tarde entreguei a prótese, à tarde, era umas 4 horas, ela ligou para mim e a atendente falou, olha, ela está meio desesperada no telefone, né? E falei, fulana, o que aconteceu? Eu esperei uma bomba, né?
Porque que aconteceu,
eu não devia ter atendido, né? Naquele momento a paciente, né? E ela falou assim, o que você fez comigo? Não sei o que tem. Eu falei, não deu certo, não gosto da prótese. Ela falou, não, eu amei a prótese. É que a minha herpes apareceu. Eu preciso saber o que você usou aí para eu poder usar se voltar, né? E além dos cientistas, de nós cientistas, nós clínicos somos muito curiosos também. Há muitos casos na literatura da curiosidade clínica. E ela disse, perguntou se voltasse, se eu podia fazer a mesma coisa que eu fiz naquele dia, né? E ela nunca mais voltou. Ela voltou depois de uns 6 anos para fazer um outro tipo de tratamento. E conversando com ela, disse que todo mês ela tinha, às vezes 2 vezes por mês, e que ela estava curada do herpes, né? Fazia muito tempo que ela não tinha. E aí eu comecei a conversar com um paciente ou outro quando chegava, e eu fazia um tratamento experimental no consultório e sempre com muito sucesso. E comecei fazendo a faculdade, meus alunos também, né? Pacientes, alunos. E esse daí foi dando trato, e os alunos cobrando, professor, o senhor devia publicar isso, as pessoas deviam ter acesso a esse tratamento, porque só quem tem essa doença sabe o quanto ela é ruim. Mas sabe como que é, né? Sempre falta o tempo. Você tem outras atividades. E até eu encontrar esse meu mentor aí que Eu adoro, é um amigo, não dá para falar que é um pai, porque ele é pouco mais velho do que eu, né?
Sim.
O professor Oswaldo Freitas, ele falou, e funciona, Vinícius, funciona. Eu comentando com ele, ele falou, ó, então vamos começar a fazer o produto para tratar as pessoas, né? E aí a gente está nessa parceria já há uns 12 anos para outros produtos, e esse entrou também. Aquela anestesia sem agulha também, que deu bastante repercussão, que a gente está fazendo, é tudo do nosso grupo.
Que maravilha. Então, quando o professor Vinícius vem aqui, ele sempre tem uma novidade, né? A próxima novidade, né? A próxima vai ser, né? Dizer que já está tudo, já está patenteado, né?
Ah, se Deus quiser. É o maior sonho da gente, né? É, por vários motivos. Nunca pela vaidade. É por ver o quanto sofre uma pessoa que tem herpes, né? A minha mãe teve herpes zoster há pouco tempo. E é uma coisa nova para todos nós, o tratamento, inclusive. E ela sofreu demais. Então, você se sente mal tratando das pessoas que têm herpes na boca e não pode tratar da mãe, né, que é meu ídolo, foi professora primária, porque não é minha área de atuação, o herpes zoster, né? Mas talvez tenhamos mais novidades por aí, porque eu tenho alguns amigos médicos, um amigo em especial, que tem usado o produto em herpes genital. E o resultado está fantástico.
Olha, que bom. Professor Vinícius Pedrazzi, eu gostaria que, para a gente concluir, o senhor dissesse, há alguma forma de prevenir essas crises enquanto a gente não tem esse medicamento aí no mercado, né? Enquanto as pessoas não têm acesso a esse medicamento, né? Há uma forma mas de qualquer forma, né? Há como prevenir o herpes?
Então, eu diria que é um pouco complicado, porque você me parece uma pessoa muito calma, sempre simpática. É, muitas pessoas falam que me acham calmo. Eu não sou calmo, eu sou muito agitado, né? É, você dizer para uma pessoa, olha, não fique estressado, não fique nervoso. Nesse mundo em que a gente vive, cada dia uma notícia pior que a outra, né? Além de todos os problemas políticos, medos até de guerra estão voltando agora. Então é difícil você se alienar dos problemas cotidianos ruins que nós enfrentamos aí na rua, às
violência
vezes em casa,
urbana,
no trabalho,
trânsito,
tudo isso, né? Falar para a pessoa não tomar sol, gente, às vezes a pessoa estuda, trabalha a semana inteira, passa um protetor solar, ajuda. Enquanto não tem o tratamento, se sabe que pode tratar com a ciclovir, vai demorar um pouquinho mais, combina com o médico, toma já o medicamento antes de alguns dias, antes de ir para a praia, se for para o sol, né? É claro, nós sabemos que não é regra, mas a gente vê Carnabeirão, essas festanças todas aí que... Eu sou um pouco antiquado, mas eu acho que perde-se muito o limite, o respeito ao corpo humano, né? Essas competições de ver quantas pessoas você beijou à noite, tudo. Você pode levar, além do carinho ou de alguma recordação de alguma pessoa, você pode levar alguma doença para casa também. Inclusive o herpes, além das DST, né?
Sim.
Então, é claro, como em DST, parceiro fixo, cuidados... gerais com relação, olha, se a parceira ou o parceiro tem herpes, você não vai deixar de namorar a pessoa se vocês se gostam por causa disso. Mas conversar, né? Como a gente sempre fala, esclarecer. Se você sentir, olha, eu estou sentindo que está coçando ou está um pouco sensível meu lábio superior esquerdo, tudo, eu acho que esse fim de semana seria bom a gente não beijar, ficar só pertinho aí e ver se isso vai virar ou não. Então, cuidados simples de higiene sempre são importantes, né? Aquilo que nós falamos na outra entrevista, mas repetir para quem não escutou, não compartilhar escova dental. A escova dental é única, como calcinha, cueca, é para ter para você, você que vai usar, né? Então, esses cuidados acho que são básicos. Claro, procurar levar uma vida, fazer o que você gosta, perceber que vai ficar nervoso com alguma situação, se for possível, evitar, para quem reza, rezar, respirar fundo, isso tudo ajuda, né?
Muito
Mas
obrigada.
Saber que existe o tratamento.
Bom, muito obrigada, professor Vinícius Pedrazzi, da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigada por sua presença, por nos esclarecer mais e nos trazer essa notícia tão boa, né, desse medicamento que está surgindo aí, né, que já está em processo de patente, né, professor?
Uhum.
Muito obrigada por sua presença. Eu conversei então com o professor Vinícius Pedrazzi. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ou se você tem algum outro assunto que você queira sugerir, escreva para nós pelo e-mail imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 1 PM. Uma ótima tarde para você. Até mais.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.